Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rumo Rádio Universitária do Minho. Hoje temos connosco em estúdio Carla Fernandes, coordenadora da Adolescer, Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente. Trata-se de uma instituição de solidariedade social que trabalha para promover a melhoria da qualidade de vida da população mais vulnerável ao risco social. A Adolescer, Carla, nasceu em 2015, já soma várias conquistas de que vamos falar também. Como é que tem sido, no fundo, este processo de crescimento da associação, de acompanhamento destes jovens? Uma cidade com as características de Braga é uma resposta fundamental, acredito.
Sim, antes de mais, queremos, em nome da Adolescer, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui e pelo Rumo nos ter convidado para falar um bocadinho dos nossos projetos e daquilo que é a Associação Adolescer. De facto, nós temos, vamos fazer agora, no dia 21 de outubro, portanto, ainda esta semana, 5 anos de vida. Iniciámos o projeto em 2015, e iniciámo-lo precisamente por isso, por onde a Elsa acabou de começar, porque, dada também a experiência de alguns técnicos, inclusive a minha, de trabalhar numa comissão, de trabalhar no agrupamento de escolas, percebemos que havia uma lacuna na resposta para crianças e adolescentes em situação de risco. E então tentámos reunir uma equipa para colmatar esta e para dar respostas, não é? A esta falta de apoio e de acompanhamento. E surgiu a Adolescer. E pronto, estamos ainda na primeira infância, não é? Temos 5 anos de vida, mas já temos muito trabalho feito, de facto, com muitos esforços, trabalho voluntário também, mas temos os resultados têm sido muito bons, têm sido muito positivos.
Que crianças é que têm acompanhado nestes últimos 5 anos? E se esse processo de acompanhamento, imagina, um acompanhamento que se iniciou em 2015, ainda continua a ser uma realidade hoje?
Sim, e cada vez mais somos procurados para dar resposta, não só por alguns organismos e entidades, quer sejam as escolas, entidades de primeira linha, centros de saúde, outras instituições, e quer também pela comissão, pela CPCJ, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, e também pela equipa da EMAD. Portanto, temos não só, e até famílias mesmo, que nos procuram diretamente para acompanhar, quer seja por razões de comportamento dos filhos, problemas nas relações conjugais e parentais, e inclusivamente temos procura de adolescentes, crianças não, mas de adolescentes. Já tivemos procura mesmo de adolescentes que nos procuram para nós os acompanharmos e para ajudarmos.
Neste trabalho de ajuda, o que é que a Adolescer faz de uma forma mais concreta junto destas crianças e jovens?
Nós temos, portanto, temos licenciamento de Segurança Social e somos um centro de apoio familiar e aconselhamento parental, um vulgo CAFAP. E nesta resposta, que estamos a aguardar pelo acordo de cooperação da Segurança Social a todo momento, nesta resposta nós trabalhamos principalmente em duas modalidades, que é a preservação familiar, portanto, em que acompanhamos famílias com crianças para que elas não sejam retiradas do meio natural de vida, é preservação, e trabalhamos também na reunificação familiar, quando as crianças já estão em instituições, para que possam, as famílias possam reunir condições para que estas crianças voltem ao meio natural de vida e aos seios da família.
Há pouco, quando referia precisamente que há jovens que, por iniciativa própria, vos procuram, isso significa também que a mensagem está a chegar à população.
Sim, chega e não chega até só aqui em Braga. Não vai há muito tempo, há 3 semanas atrás, fomos contactados por um jovem de Coimbra, um adolescente, que nos pediu apoio e acompanhamento. Claro que em Coimbra foi muito difícil, não é? Mas soube da nossa existência e contactou-nos e pediu-nos apoio.
A vossa sede atualmente está instalada aqui no centro da cidade de Braga.
Sim, a sede está portanto, na Rua da Cividade, na Junta de Freguesia da Cividade. Pertence à Cividade, Massiminos, à Junta de à União de Freguesias de Massiminos da Cividade. O Presidente Luís Pedroso, desde o início, que nos tem acompanhado e que nos deu apoio para adolescer e cedeu-nos então uma sala que foi onde nós fizemos as nossas primeiras reuniões e depois surgiu a oportunidade de, mas a sede continua lá, depois surgiu a oportunidade de virmos para o Shopping Santa Cruz, aqui mesmo no centro da cidade, e trabalhamos lá no quinto andar. Num espaço que também nos foi cedido, foi-nos doado, aliás, por uma senhora, a Dona Mariana, que nos doou, entretanto ela faleceu, e estamos muito gratos desde sempre e até sempre.
Carla, falando daquilo que é a vossa equipa de trabalho, há pouco referi aqui precisamente que ainda aguardam pelo acordo de cooperação com a Segurança Social, são 5 anos de trabalho voluntário dos profissionais que se dedicam a esta causa.
Sim, totalmente, não é? Dá 5 anos para cá que temos trabalhado mesmo em regime de voluntariado. Eu neste momento já estou a trabalhar, portanto também já criámos condições para criar um posto de trabalho, queremos criar mais. Temos uma colega também que está a fazer um estágio profissional, mas o nosso objetivo é mesmo esse, é criarmos mais postos de trabalho, criarmos uma equipa. Temos uma psicóloga também connosco, portanto temos três elementos que são mesmo indispensáveis, fundamentais para a intervenção que a adolescer faz. E depois temos também voluntários, não é, connosco. Claro que o acordo de cooperação vai nos dar outra segurança e vai nos permitir que nós consigamos reunir uma equipa de técnicos, mas de forma remunerada, não é? Não neste regime de voluntariado.
E quantas crianças e jovens é que acompanham atualmente?
Neste momento cerca de 20.
Todos 20 do crianças, Conselho de Braga?
20 famílias, sim.
A Carla pode-nos dar exemplos daquilo que são as fragilidades que vivem estas crianças que acompanham? Não, obviamente, sem especificar muito, mas para percebermos melhor aquilo que são os casos mais habituais, no fundo, se é que existe um padrão?
Existe um padrão, muito embora nós tenhamos alguma resistência em falar sobre isso, mas sim, existe, principalmente quando falamos de crianças, mas principalmente adolescentes, não é? Que são os comportamentos desviantes, é o absentismo escolar, é o abandono, é o abuso sexual. Portanto, são temas, são problemáticas que, de facto, são vivenciados por eles. E temos acompanhamos crianças. As crianças é mais por razões de divórcio, separação dos pais, em que deixa de existir uma relação conjugal, mas a relação parental continua a existir e muitos pais esquecem-se disso, não é? Trabalhamos muito com isso, com a questão da alienação parental também, da regulação das responsabilidades parentais, e depois trabalhamos as questões dos comportamentos e do absentismo, dos consumos também. São adolescentes que têm, de facto, vivenciam questões e problemas que são típicas, da adolescência, mas que nos merecem toda a atenção, não só nossa, mas de outras entidades e da sociedade em geral.
Carla, a Adolescer tem também um projeto que quer muito lançar, sabemos todos nós, falo da Casa Sorriso, na antiga Escola Primária de Santa Lucrécia de Algeriz. É um dos vossos grandes projetos. Em que fase é que estamos deste projeto? E pedi-lhe também que desenvolvesse um pouco mais daquilo que poderá significar depois todo este projeto no futuro.
Casa Sorriso surgiu de uma necessidade que também nós diagnosticámos enquanto profissionais da área, que é o seguinte: nós verificámos que havia uma falta de resposta em Braga para famílias que têm crianças, mas que essas famílias exercem trabalhos com horários atípicos, não é? E éramos e somos muitas vezes procurados por famílias que não têm retaguarda, não é? Familiar, nem institucional, e, portanto, a Casa Sorriso surgiu daí. Fizemos uma candidatura ao BPI Infância, fomos selecionados, portanto, fomos premiados, e na altura, portanto, em 2019, e quando íamos dar início, quando reunimos todas as parcerias, todo o projeto, quando íamos dar início, entretanto, no início do ano surge o Covid-19 e tivemos que suspender, não é? O processo. Neste momento estamos em fase de retomar, portanto, se essa situação pandémica nos permitir, esperamos até ao final do ano iniciar as obras e abrir a Casa Sorriso em 2019, em 2021, peço desculpa.
Sobre esta transformação da escola primária, como é que será a Casa Sorriso? Qual é a constituição desta casa?
A Casa Sorriso é uma casa.
Uma casa, exatamente.
É uma casa, portanto, é a antiga escola de Santa Lucrécia de Algeriz, que nos foi cedida em regime de comodato pela Junta, mas pela Câmara Municipal de Braga, que nos tem apoiado neste processo, e será uma casa, uma escola transformada em casa. É um projeto que tem quartos, tem uma sala de convívio, tem uma copa, e servirá para não só acolher as crianças em regime diurno, quando os pais estão a trabalhar, mas também em regime noturno, quando muitas vezes nós temos famílias de feirantes que têm que sair muito cedo, temos mães prostitutas que trabalham à noite, por exemplo, e que não têm com quem deixar as crianças e que ficam muitas vezes sozinhas, como nós sabemos. E esta resposta surgiu para estas situações.
Recordo aos nossos ouvintes que estamos à conversa com Carla Fernandes, da Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente, a Adolescer. Carla, a Adolescer surge precisamente porque o nosso Estado Central não disponibiliza as condições necessárias para que esta resposta seja dada. A Carla, enquanto a profissional que está no terreno já há muitos anos a lidar com estas situações, quais são os problemas mais visíveis daquilo que é a ineficácia, entre aspas, do governo nesta matéria?
Olha, em termos de políticas, de políticas públicas, eu acho que a infância e a juventude, a proteção à infância e juventude em Portugal não está tão carente de medidas, digamos assim, como às vezes também nós pensamos. Nós temos feito, Portugal tem feito um percurso brilhante naquilo que tem sido a promoção e a proteção dos direitos das crianças. Portanto, nós temos o Instituto de Apoio à Criança, nós temos as comissões que foram criadas em 1990, nós temos uma lei de promoção e proteção, fomos o primeiro país, inclusivamente fomos pioneiros na criação de uma lei para a infância, para a proteção da infância e juventude, em 1911, muito amarelo, depois só tenha sido aplicado no pós-25 de Abril, mas o que é certo é que nós temos feito um percurso brilhante, não é? Falta ainda fazer muita coisa, falta, muito embora nós temos as medidas, mas falta executá-las, temos as políticas, mas falta, não é? Falta executá-las. E temos os problemas que qualquer sociedade tem, seja Portugal, seja Espanha, seja outros países. Em Portugal, é como digo, de facto, nós temos temos boas políticas, faltam mais projetos, faltam mais apoios também do Estado. Falo, por exemplo, desta questão do CAFAP, não é? De Adolescer, para nós. Nós temos vindo a trabalhar em regime pro bono, mas falta-nos, de facto, apoio, falta-nos um acordo para que possamos reunir uma equipa para que esteja, para que a nossa intervenção seja, de facto, efetiva. Não é?
Parece precisamente que este tipo de resposta já devia ter sido dada por parte da Segurança Social. Estamos a falar de apoios mais do que necessários já sinalizados há muito tempo.
Sim, sem dúvida. E nós estamos a fazer o trabalho que qualquer outro CAFAP até com acordo faz. Só que nesta fase, de facto, sabemos que o PROCUP, que é o programa que recebe as candidaturas, este ano não abriu, por causa da situação pandémica que vivenciámos. E, portanto, atrasa tudo, não é? Nós estamos numa fase em que estamos muito em stand-by, estamos aqui à espera de respostas que não chegam, só que as nossas questões são urgentes, não é? Quem trabalha com crianças e com jovens sabe perfeitamente, e com famílias, que são tão desafiantes, sabemos a falta que nos faz ter este tipo de apoio.
Carla, além deste apoio a crianças e jovens do Conselho, a Adolescer também começa agora a dar os primeiros passos naquilo que pode ser apelidado de solidariedade internacional, digamos assim. Estão a aguardar a vinda de crianças e jovens refugiados.
Sim.
Já, os primeiros já chegaram até?
Sim, sim. Nós estamos com dois projetos em paralelo. Estamos com um projeto que fomos convidados pelo Alto Comissariado para as Migrações para acolher um projeto inovador e até pioneiro no país, que é o acolhimento de famílias monoparentais femininas, portanto, com crianças menores, não é? E crianças são menores. E então, esse já iniciámos na passada quinta-feira, no dia 8, portanto, fomos buscar a primeira família ao aeroporto de Lisboa. É uma mãe com 23 anos, tem dois bebés, uma menina e um menino, e temos a resposta, portanto, eles estão a viver aqui, estão a ser acolhidos em dois apartamentos que nós temos aqui no centro de Braga. Estes dois apartamentos também tivemos aqui uma parceria com a Associação Sinergia, que entretanto ia deixar o espaço e começou o nosso projeto, contactou-nos e nós ficámos com o espaço, portanto só aí já nos poupou alguma prospeção e é um espaço de facto o ideal para estas famílias e pronto, a primeira família já está aqui. Temos agora que integrar, e seja integração profissional, seja integração escolar das crianças, só que depois também existe aqui, são as questões burocráticas, não é? Porque é uma família que estava no campo de refugiados em Itália, portanto foi para a Itália num bote, atravessaram o Mediterrâneo e não têm documentos. E primeiro que consigamos a documentação e que consigamos pedir o número de identificação fiscal dos três, demora ainda algum tempo e é uma mãe que não pode trabalhar enquanto não tiver este tipo de documentação. E, portanto, estamos ainda, estamos já uma semana e uns dias com eles. É uma experiência maravilhosa, de facto. Mas ainda estamos a tratar dos papéis para podermos, de facto, fazer o trabalho. Entretanto, aguardamos mais famílias, mais 9 famílias, como esta mãe, que devem chegar entre ainda no final deste mês e em novembro. E depois temos o outro projeto, que é o acolhimento de crianças e jovens estrangeiros não acompanhados. São crianças refugiadas que estão na Grécia, nos campos de refugiados da Grécia, e estamos a criar todas as condições para receber esse grupo de cerca de 25 crianças ainda este ano.
No total são mais de 50 pessoas que vão acolher?
Sim.
Através destes projetos?
Sim, sim.
Naquilo que é também este acompanhamento que se exige a estas crianças, a equipa atual da Adolescer é insuficiente para dar resposta a isto tudo?
Enquanto o primeiro projeto, o projeto aqui o projeto das famílias monoparentais, nós conseguimos, e vamos também fazer agora o recrutamento de um auxiliar, e conseguimos dar resposta para a equipa dos Segena, para o grupo dos Segena. Aí nós vamos ter que ter um acordo com a Segurança Social e vamos contratar técnicos na área.
E aí estamos a falar de crianças e jovens que vão ficar também em casas separadas ou terão uma...
Não, nós vamos acolhê-los num espaço só, que vamos iniciar as obras ainda esta semana. Éramos para ter iniciado hoje, mas não conseguimos, mas ainda esta semana iremos iniciar a obra e contamos que até ao final do ano tenhamos todas as condições reunidas para os recebermos. O processo passa também pelo mesmo, não é? Integrá-los na escola, portanto, no nosso sistema de educação, no nosso sistema de saúde, os mais velhos em cursos de formação, mas a base é a mesma, não é? Passa pela integração e pela inclusão destes grupos tão vulneráveis.
Acredito que, numa altura em que comemoram 5 anos de existência, seja mais um projeto desafiante numa vida ainda tão curta da própria adolescer.
É verdade, é verdade. É muito bom vermos o nosso trabalho reconhecido e conseguirmos dar resposta a situações tão, tão urgentes de cariz tão humanitário como são estas crianças e jovens refugiadas. É de facto, é outra realidade. Quando nós vemos, não é, que estão na Grécia, estão na Itália, estão na Turquia, nos campos de refugiados, nós vemos na televisão. Quando nos chegam, que é o caso desta família, quando vemos uma jovem mãe, porque são mães muito jovens, entrar na casa que nós preparámos para ela e dizer "This is so beautiful." E quando vemos a pequena, que vai fazer 2 anos agora em novembro, a correr, saltar, rir, como se percebesse que agora sim está num sítio seguro, tudo isso é impagável.
Exato. Carla, tudo isto se faz, acredito, com muito suor, muita dedicação e muita paixão também por parte dos profissionais que têm dado cor a estes projetos da Adolescer. É também, acredito, fundamental o apoio da sociedade civil. Vocês estão abertos também a esse apoio de todo o tipo?
Sim, sim, de todo o tipo. Inclusivamente, nós temos até recebido bastante ajuda de famílias que têm sabido destes projetos, também pela comunicação social e pelas nossas redes sociais. E que se disponibilizam não só para doar roupas, para doar artigos para casa, mas também profissionais mesmo que nos abordam porque querem ou ensinar o português ou fazer atividades para as crianças, querem de alguma forma participar e colaborar numa questão que não é só nossa, não é? Não é só de adolescer. Nós temos as nossas crianças cá. Aqui há tempos diziam-me: "Ah, refugiados, nós temos cá muitos." Não é? Um senhor disse isto. Sim, nós temos muitas crianças que de facto precisam, mas nós também as apoiamos. Mas as necessidades não são as mesmas. Nós não podemos comparar uma criança, não é, que vive em paz, que vive num país pacífico, democrático, com uma criança que foge, que faz todo um percurso num bote de borracha, que atravessa o Mediterrâneo durante dias, não é, para chegar à Europa. E depois, ainda assim, vão para campos de refugiados que nós sabemos e conhecemos as condições, e depois ainda, não é, tem que vir ou para Portugal, ou para Espanha, ou para outros países que tenham protocolos com a Grécia, os protocolos internacionais, não é, como é o caso de Portugal. Portugal comprometeu-se a receber 500 crianças até ao final de 2021, até o final deste ano receberá 250, 25 lá está, virão para nós. E para o ano receberão mais 200, receberemos mais 250, não é? E portanto, esta é uma questão que é de todos. Enquanto nós pensarmos que nós também precisamos, nós cá é que temos, não é a mesma coisa. As nossas crianças não têm as mesmas necessidades. Quando eu vejo uma criança de 2 anos, quase 2 anos, na rua, a olhar para tudo, para os candeeiros, a pôr as mãos nas montras porque nunca se viu num espelho, porque a única experiência dela é, portanto, vai fazer 2 anos, está 1 ano, esteve 1 ano no campo de refugiados em Itália. As luzes, ela, tudo para ela é novo, não é? E quando vemos isto, de facto, não é a mesma coisa. Estas crianças não são como as nossas.
Carla, falando aqui também da importância do apoio da sociedade civil e tendo em conta que a Adolescer vai receber 25 crianças refugiadas, já têm assinaladas as necessidades, deixando aqui um apelo à
Sim,
população, o
sim.
que é preciso?
Sim, em termos de obra, no espaço que estamos a criar, aqui, por exemplo, na casa do Programa Acolher, que se chama Programa Acolher Famílias Monoparentais Refugiadas, temos tido o apoio da sociedade civil, tivemos o apoio também da Barbô para pintarmos todos os espaços, e de uma pequena empresa que é a Pina Silvério. E temos tido esse apoio. E depois de famílias, né? Desde camas de bebê, desde roupas, utensílios de cozinha, como já disse, portanto, todo um conjunto de doações que nos fazem muita falta. Para a casa, para o espaço onde vamos acolher as crianças e jovens não refugiadas, portanto, o projeto SEGENA, que é a sigla. Temos também o apoio da Pina Silvério, temos o apoio da Arcarte, que é um gabinete de arquitetura que nos fez o projeto de forma também em regime pro bono e que nós muito agradecemos. E contamos também com outras parcerias, desde materiais elétricos, é a FAPEL, que já nos. A Casa Peixotos, portanto, estamos a reunir muitas parcerias e muitos apoios. Precisamos de mais.
E quem quiser pode ajudar contactando a Adolescer.
Sim, sim, sem dúvida.
Carla, mesmo a terminar esta nossa conversa e tendo em conta que estamos também em semana de aniversário, qual era o grande pedido que deixava para Adolescer nesta data também especial?
Nosso presente. Gostávamos de ser presenteados com o acordo de cooperação da Segurança Social, que de facto é crucial para desenvolvermos a nossa intervenção. Gostava que estas crianças, quando chegassem cá, que se sentissem de facto num país que será o delas, não é? Criarmos as condições necessárias para que elas não saiam, porque sabemos que muitas famílias vêm, muitos refugiados vêm e depois querem ir embora. Gostava que ficassem e acho que é só.
Carla, muito obrigada. Foi então a entrevista com a Carla Fernandes.
Obrigada.
Da Adolescer, a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente. Já sabe, se quiser ajudar pode fazê-lo. A Adolescer tem também página nas redes sociais,
sim,
podem procurar através do Facebook e a partir daí encetar os contactos necessários para essas partilhas tão necessárias. Muito
sem
obrigada,
dúvida.
Carla.
Muito obrigada a nós.
E nós regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado no Campus Verbal. Tenham uma boa noite.